Bem-vindos a mais um episódio de Aí, Professor. Bom dia, Walter.
Bom dia.
Como você está?
Eu estou firme.
É melhor você estar bem firme, porque é um caminho longo a percorrer.
Também acho, e o Senhor vai ter que nos ajudar.
E falando nisso, vamos começar com uma oração. Nosso Pai Celestial, nós queremos te agradecer por nos juntar novamente. Senhor, queremos discutir assuntos importantes e não podemos fazer isso sem a sua iluminação. Então pedimos que o seu Santo Espírito nos ajude. Pedimos que nossos ouvintes e toda a nossa conversa seja abençoada. Em nome de Jesus, amém. No final do nosso último episódio, estávamos discutindo sobre a melhora da humanidade.
Sim.
Nós juntamos algumas informações, mas não planejávamos ir nessa direção. Mas que o Senhor nos ajude a explanar esse assunto. E hoje vamos discutir algo
polêmico,
muito polêmico. E tivemos muitas perguntas sobre esse assunto.
Perguntas sem limites. E as pessoas querem que nós tomemos uma posição e nós temos tentado muito evitar isso. A questão da vacina e da marca, estão elas de alguma forma conectadas? E todas essas coisas. Então eu acho que chegou a hora de falar sobre isso. E nós faremos alguns amigos e depois dessa palestra muitos deixarão de ser nossos amigos.
Mas essa é uma decisão deles.
Mas é assim que funciona.
Acho que vamos começar com um vídeo.
Sim.
Eu acho que é um clipe tirado de um desenho animado do Netflix.
Sim.
E é interessante o que eles projetam ali. Foram duas temporadas dessa série. E é sempre interessante ver o que eles escondem ou mostram para as crianças.
Sim, você vê, as pessoas sempre pensam que a marca é algo que vai estar nas suas mãos ou na sua testa, que vai dar controle total. Então você tem essa dialética sigiliana, onde alguns dizem que pode ser algo positivo e outros dizem que pode ser negativo. E nesse pequeno filme, eles mostram que era algo super positivo e que acabou ficando super negativo. E teve que ser combatido por um herói. É como a vitória do Ki-En-On sobre o mal no final. E nós vamos começar com esse filme apenas para mostrar que esses problemas existem e que até mesmo a mente dos nossos filhos estão sendo programadas. Mas eu me pergunto, será que são para as mentes pequenas ou são as mentes dos adultos que eles estão de olho? Vamos dar uma olhada e ver aonde vamos.
Charter City is stunned by the sudden rollout of Rook Unlimited's most fantastic device ever. The Smart Mark. Throw your other devices away, because the Smart Mark is more than just a phone. It's part of you. Use it as cash. Book your travel. And even shoot video. Distribution points are all over the city. And don't let the lines discourage you. The Rook Unlimited Smart Mark is worth the wait.
I never realized how wonderful technology could make me feel. The Smart Mark has brought order to my life.
And the best part? It's absolutely free. A gift of thanks to our city from Rook Unlimited.
23% of the population has been given the Smart Mark, number one.
Time to test our system, number six.
Growing up in this city, the streets of Old Town, I saw the worst mankind had to offer. Chaos, disorder. I vowed to make it all change. To make it all better. All these years working in secret. Rising up the ranks of the tech men. It was all leading to this day. Order has finally been established in Charter City. No child will have to fear for their safety again.
The people owe you the greatest of debts, number one. For liberating them from the chaos of their lives.
You guys love new tech. You didn't want to get smart marked?
No way. That's clearly some shady biz. Who wants to be...
You call yourself a man of science. World order is our destiny. Submit to a smart mark and join the glorious victory of order over chaos, or you will be eliminated.
Grandpa, Mr. Savick, where is everybody?
Ah, they all went to get those foolish new devices.
What? No, they can't. Grandpa, those things are dangerous.
It's a conspiracy. Mind control.
Ha! I knew it!
3 hours is enough time for us to get to our families. Maybe we can stop them before they get marked.
They seem to be establishing checkpoints of some kind. This is how they keep order.
This is the nightmare I warned you about. People think smart marks are brand new Rook tech that will improve their lives. They don't know they're being tricked.
All smart marks so far. But your chip makes it possible to control everyone in Charter City, whether they're marked or not.
Isso foi bem interessante.
Eles abordaram todas as coisas ali. A marca, o chip e aquele raio que parece...
Parece com o 5G.
5G?
Controle e todas essas coisas. E se você observar, tem muitas coisas subliminares lá também. Tabuleiro de xadrez e todas essas coisas que te dá um sabor maçônico. Então isso está preparando a humanidade para alguma coisa, e por um outro lado, ridicularizando ao mesmo tempo. E isso é típico da dialética sigiliana. Nós já discutimos a marca muitas e muitas vezes nesse programa. E a marca da besta é a marca do sistema da besta. E a besta é definida na Bíblia por todos os pontos dado em Apocalipse capítulo 13, relacionado com Daniel capítulo 7, e que todos os reformadores concordaram que isso era uma referência ao sistema papal. E quando a reforma começou a ganhar impulso, uma das ordens que foi criada para subvertê-los ou para conquistá-los eventualmente foi a ordem jesuíta. E a ordem jesuíta introduziu uma filosofia totalmente nova, uma nova filosofia bíblica, em termos do anticristo, porque não se encaixava na sua agenda que o papado era marcado como o anticristo. Então, a ordem jesuíta foi criada para destruir o protestantismo e os princípios protestantes e levar o mundo de volta à dominância papal. Então, o critério bíblico e a interpretação profética bíblica teve que ser removida e substituída por uma outra interpretação que servia para eles. Então, os jesuítas trouxeram toda essa questão do dispensacionalismo, o anticristo futuro que viria. Agora, por que a Bíblia se preocuparia com um futuro anticristo, onde nenhum cristão estaria envolvido porque eles teriam sido arrebatados? Tudo isso são ideias da teologia jesuíta, que foi introduzida para combater a reforma. E hoje existe uma guerra espiritual. E nós realmente temos que falar sobre a guerra espiritual. E a guerra espiritual, infelizmente, também está associada com a guerra física. Eles têm que controlar a maneira como você opera, a maneira como você pensa. E se a imagem da besta tem que ser criada, então o sistema tem que ser colocado em prática para emular o que a besta fez. E a besta, o sistema católico romano, opera controlando a humanidade através dos seus ditames e dogmas e sistema religioso. Então deve haver um sistema semelhante definido. O Estado foi usado para forçar os dogmas do romanismo. E os militares e a polícia foram empregados para garantir que tudo se mantenha o status quo e a ordem que foi criada. Então, uma imagem deve representar aquele sistema. Então, devemos, de alguma forma, juntar tudo. E porque a questão final realmente é adoração, haverá um contraste entre a marca da besta e a marca de Deus. Então, se você fizer um estudo bíblico, e nós já fizemos isso antes, vamos ver que o problema é que a marca de Deus é claramente o sábado. Por quê? Porque a marca da sua autoridade é o sinal do seu poder criativo, é o sinal de Ele ser o seu Criador e que você deveria adorar a Ele que fez os céus, a terra, o mar e todas as coisas que nele existem. E em contraste, existe uma outra marca de autoridade, que é o Papa mudando do sábado para o domingo. Então, é questão de um dia, mas esse dia está ligado a uma autoridade. Quem tem autoridade?
Quem você aceita como Deus na sua vida?
Exatamente. E os jesuítas não eram apenas instrumentais. Em tremendas convulsões, nas revoluções da sociedade, guerras, inquisições, eles eram os campeões do papado romano. E sua crueldade na história está bem registrada. E tudo o que você tem que fazer é ir nos registros do Congresso para ver do que se trata o juramento de fidelidade deles. Você só precisa ouvir o que os presidentes dos Estados Unidos e líderes mundiais ao longo dos tempos têm dito, o que os escritores protestantes têm escrito para entender exatamente do que se trata. Quero dizer, a trama da pólvora, eles tentaram destruir a Bíblia, tentando se livrar da palavra de Deus por todos os meios possíveis.
Sim, está no voto deles.
Esse era o trabalho deles, certo? Então agora, quando você vê a maneira como a história está sendo jogada no cenário mundial hoje, temos que analisar essas questões e mantê-las cuidadosamente separadas. Então, uma das questões era a marca. E muitas pessoas estão dizendo que quando você receber a vacina, automaticamente você estará recebendo um chip e a marca. E eles dizem, bem, essa é a marca da besta. Mas a marca da besta é sobre adoração. É sobre quem você reconhece que é autoridade na sua vida. E o processo de vacinação que está em voga hoje no mundo é apenas um dos meios pelos quais, eventualmente, será um sistema de controle. Você concorda com isso? Porque a Bíblia diz que a marca da besta vai ser forçada e você não poderá comprar, você não poderá vender, você não será economicamente ativo e, sendo privado da substância da vida, você vai sucumbir. Isso é coerção. E qualquer meio que as pessoas usem para coagir alguém e fazer algo que é contra a vontade delas, isso não vem de Deus. Então, nós temos que analisar essas questões para que você tenha um pano de fundo. Então, temos que olhar para os jogadores, o que já fizemos, de certo modo, e temos que olhar para toda a questão da vacina, que parece ser um veículo, é apenas um veículo, pelo qual alguma coisa vai ser introduzida que vai mudar totalmente a percepção humana.
Que talvez seja usada para o controle.
Absolutamente. Então temos que olhar para a ética por trás do veículo. Agora, eu mesmo era ativo no mundo médico. Eu era professor de medicina e biociência. Então, eu não sou um biólogo molecular, mas em termos de sistema genético, quero dizer, eu dei aula sobre genética até para pós-graduados. Então a complexidade do problema talvez seja algo que nem todos conheçam. E vamos tentar colocá-los em termos simples. E como eu disse, é algo ético. É o aspecto ético que temos que olhar. Eu te louvo porque de maneira maravilhosa me formaste. Maravilhosas são as suas obras, e minha alma o sabe muito bem. Bem, eu venho da fraternidade científica, e eles não acreditam na criação. De fato, eles dizem que a ciência não pode permitir um pé divino na porta. Deus deve estar totalmente separado da ciência. Se você acredita na criação, então você vai acreditar que tudo o que Deus criou era bom. Quão bom? Muito bom. Ele diz isso. Sim. Nós passamos pelos dias da criação e somos informados que tudo o que Deus fez era bom. Muito bom. Agora, quando você subverte esse entendimento e você introduz a teoria da evolução no pensamento da humanidade, então, claro, como você sabe que é muito bom, se você desenvolveu a partir do limo, talvez pudesse ser melhorado, correto? Então, se você vier com uma mentalidade evolucionista, então tudo está em progressão, no processo de se tornar melhor. E o fato de sermos tão bons no momento significa que funciona. Estamos vivos. Podemos fazer coisas, podemos falar, podemos comunicar, podemos ver, podemos ouvir. Quero dizer, é simplesmente estonteante o que o ser humano ou as criaturas deste mundo podem fazer agora. Agora imagine se você pode melhorar isso. E é aí que entra a inteligência artificial, certo?
E já vimos isso. Eles estão muito ocupados com essa tecnologia.
Absolutamente. Então vamos melhorar a mente humana. Você lembra que eles perguntaram: diga-me, você acha que podemos colocar toda uma linguagem ali? E eles estavam tentando fazer isso de um jeito ou de outro, mas Deus pode. Olha o que aconteceu no Pentecoste.
E você pode ir até mais longe. Veja o que aconteceu na Torre de Babel.
Exatamente. De repente, todas as línguas são diferentes.
E ele juntou novamente no Pentecostes.
Isso é correto? E diz que eles falavam com um dialeto que parecia que era a língua materna deles. Em outras palavras, você falava como se você fosse nativo daquela língua. Então, Deus projetou essa mente no começo para ser capaz de acomodar muitas coisas que, por causa do pecado, foram desativados. Nós entraremos nessa discussão mais tarde. Mas o fato é que fomos feitos de maneira terrível e maravilhosa. E é perfeito, sim, bom, muito bom. Agora, se você tiver essa filosofia, você mexeria com algo que é muito bom? Ou você, ao mexer, acabaria estragando isso?
Eu acho que é isso que aconteceria.
Ok, dependendo da qual é a sua filosofia inicial, é que vai determinar seu modus operandi e seu pensamento. Agora, isso é importante quando se trata de vacinas e coisas que falaremos. Então, se você começar com a suposição de que Deus criou, ou você começar com a suposição de que tudo evoluiu do lodo, isso faz diferença? Agora, de que lado os jesuítas estão?
No lado da evolução.
Da evolução, absolutamente. A teoria do Big Bang é uma teoria evolutiva que derivou diretamente dos jesuítas. E se você analisar os seus grandes pensadores, como Tyler de Chardin, e todos aqueles que provavelmente foram, com muitas evidências, envolvidos na grande farsa da mudança dos crânios para que eles representassem a evolução, e todas essas coisas para que tenham a linha evolutiva. E você sabe, todas as coisas devem melhorar. E eles avançaram basicamente a teologia de que o ser humano é um Deus. Então você tem o pensamento da nova era, que tem a divindade do homem. No catolicismo, já falamos disso, não vamos falar outra vez, mas apenas para que você entenda, você tem essa filosofia de que a humanidade é basicamente Deus e, portanto, você pode brincar de Deus. E se você pode brincar de Deus, e se você evoluiu de um poço de lama e no caminho para a melhoria, então talvez você possa interferir no processo e melhorar um pouco, certo?
Foi isso que o Morgan Freeman disse naquele clipe que vimos. Naquele vídeo que ele fala que o Deus em mim é o melhor de mim que eu posso ser.
Absolutamente. Agora, eu tenho olhado em muitos desses canais chamados de canais conspiratórios. Essas pessoas são da nova era, todas elas. Todos acreditam que são basicamente divinos e que estamos nesse caminho para a perfeição absoluta. Isso é um pensamento assustador.
Mas a maioria dessas pessoas que expõem essas coisas ruins nas teorias conspiratórias são da nova era.
Absolutamente. E eu nunca mesmo percebi isso no começo, quando comecei a analisá-los, porque algumas coisas que eles falam é muito lógico. Mas quando se trata da filosofia, eles parecem ser religiosos. Bem, alguns parecem ser totalmente religiosos, mas muitos deles parecem ser religiosos. E eles estão no movimento bíblico, mas com uma ideia totalmente distorcida, confusa, distorcida. Deus é quem criou esse mundo. E foi Deus quem nos deu a liberdade de escolha. E Deus nos criou perfeitos. E nós somos feitos de forma terrível e maravilhosa. E a filosofia jesuíta é o oposto disso. A filosofia jesuíta é o inimigo de Deus em todas as suas formas. Então, vamos falar um pouco sobre vacinas. Vamos falar sobre não apenas o que eles são, o que eles podem fazer e quem são as pessoas envolvidas por trás disso, porque isso é importante. E a indústria por trás disso. Agora, quando você pensa sobre vacinas e são possivelmente o veículo onde esse controle será introduzido, como você sabe, a marca da besta e todas essas coisas, as vacinas em si mesmas, como as vacinas foram criadas no passado? Bem, havia um vetor específico que estava causando a doença, seja lá o que for, se era varíola ou se era a poliomielite, o que quer que fosse. E nesse caso, você pegaria o vetor e você assumiria uma forma enfraquecida injetando o vetor morto ou um vetor danificado pelo calor para que não lhe dê efetivamente a doença, mas que haveria o suficiente lá para que o seu corpo criasse a resposta imunológica e, em seguida, o seu corpo criaria anticorpos contra esse antígeno que foi introduzido em seu corpo e, então, suas células o removeriam através do fígado ou pelos rins, dependendo da espécie, e eliminariam o perigo do seu corpo. Era assim que funcionava. Agora, isso é algo científico. O seu corpo reagiria a qualquer corpo estranho que entre em você e, dessa maneira, criar essa resposta. E é isso algo que funcionou. Certamente ajudou com a varíola e a poliomielite e todos esses problemas. Mais tarde, eles começaram a aperfeiçoá-lo. E eles começaram a adicionar coisas às vacinas. E nanopartículas de alumínio foram adicionadas. E muitos outros componentes e várias vacinas foram criadas. O corpo humano foi criado para lidar com uma infinidade de doenças ao mesmo tempo. Todas essas questões se tornaram importantes, porque mais tarde se tornou um problema não só de saúde humana. Tornou-se uma indústria. Sim, e isso é importante. E tornou-se uma indústria muito lucrativa. E o medo é uma grande força motriz para uma indústria lucrativa como esta. E ao longo dos anos, as pessoas expressaram alguns desses medos e fizeram algumas correlações. E a mídia principal rejeitou esses vídeos que foram feitos sobre esses problemas. Esses vídeos foram simplesmente descartados. Alguns deles foram removidos. E a questão é se existe alguma coisa substancial no que essas pessoas estão dizendo. Havia um vídeo feito que eles falavam sobre o efeito das vacinas no autismo e outras questões. E isso foi removido muito rapidamente. Vamos apenas dar uma olhada em alguns dos problemas que foram levantados. Não estamos tomando posição, estamos apenas dando informação.
So you make the documentary. The position has been given. The data shows us in 1975, one in every 5,000 kid has autism. 1982, one in 2,500. 1994, one in 500. 2000, one in 166. 2004, one in 150. 2009, one in 110. 2011, one in 68. 2013, one in 45. Projected 2032, one out of every two kids is going to have autism. Correct. That's catastrophic, right? You put the documentary out there. Tribeca turns it down. Robert De Niro, who is somebody politically would have typically disagreed with someone like you, but because at the time his 16-year-old son has autism, he's around 21, 22 today, he's emotionally connected to it, and he's trying to hold himself back. He says, I believe everybody should watch this, right? Okay.
Yeah.
Everybody starts looking at this. Emails you've gotten from both sides, people that have connected with you from both sides. What's been the best argument you've gotten from those who say, Del, you're a fool, you're absolutely wrong, you're not even looking at it from this standpoint, why are you still doing this arguing about vaccine? This is a hoax, this is a propaganda, you're hurting so many kids' lives, you're doing this.
I work on the doctor's television show, so I started asking every doctor I knew, including hosts on the doctors, and I said, if I'm wrong, show me where I'm wrong. I want off this road. I mean, I'm all about the truth. Please show me, explain to me what I'm missing here. How is this data wrong? How is it? Show me a study that can disprove what we're seeing here. And I'll be honest, no one has ever actually done that. They cannot say that they're safe, period. Full stop, end of story. I'm not anti-vaccine. I'm anti-injecting, number one, products that don't go through safety studies, and number two, products that have liability protection, meaning I cannot sue the manufacturer if it does injure me or does injure my children. And the reason that's problematic is I know since they've never been able to be sued since the 1986 Act that took all liability away, there's been no marketed incentive to evolve the science of vaccines. They have absolutely zero risk. So you know money people, why would anybody spend money for no reason to evolve a product and make it safer than it already is if you can't sue them anyway?
Vaccine, COVID-19, with them telling us the fact that, you know, it's the most important vaccine we got to take if it comes out. Now, obviously, at this point of the game, you don't seem very confident about any of the vaccines yourself. But if they come out with this vaccine and they're presenting it to us that we ought to take it, whether it's Fauci or Gates, how confident are you in us needing to take this COVID-19 vaccine?
Então, a questão do autismo, quero dizer, foi destruída pela mídia convencional. E eles dizem que não há correlação. Mas se você olhar para esse aumento durante todo esse tempo, isso é fenomenal. E os links da vacina com o autismo que essas pessoas mostram também são fenomenais. Eles estão dizendo que não é a vacina, é alguma outra coisa. Mas o que seria essa outra coisa? Então, agora, esses são problemas muito sérios. A questão de uma vacina, portanto, tem implicações. Não necessariamente a vacina em si, mas o aditivo. E as gerações modernas de vacinas são totalmente diferentes, e nós vamos analisar isso também. Agora, se as pessoas temem essas coisas com o aumento do autismo e o que isso faz ao seu filho, por um acaso eles têm o direito de recusar essa vacina? Bem, É interessante que um jornal na Austrália nos diz que a polícia vitoriana pode entrar em uma casa sem um mandato, como parte de um novo estágio de restrição de bloqueio. Anunciou essa semana o Premier de Victoria, Dan Andrews, e haverá penalidade para aqueles que não seguirem as novas diretrizes sobre o Covid-19. Então a polícia está envolvida. Agora, e se essas diretrizes do Covid-19 começarem a incluir a obrigação da vacina? A polícia também estaria envolvida? A saúde pública e o bem-estar, um ato de 2008, afirma que as autoridades podem fechar qualquer instalação e sem um mandato e entrar em qualquer instalação e buscar e ver tudo o que é necessário com o objetivo de investigar, eliminar ou reduzir o risco da saúde pública. Então, temos uma situação no mundo hoje onde a autoridade pública pode interferir em suas escolhas pessoais. E isso é fato. Agora, eles estão dizendo que isso é para o bem comum, correto? Agora, de onde vem essa ideia novamente?
Dos jesuítas. Não é apenas na Austrália, também em Nova York. Eles já começaram a implementar as mesmas medidas.
Então, ok, vamos dar uma olhada nisso. Apenas para ver para onde estamos indo.
So today, de Blasio announced that he plans to encircle the entire city with military-style checkpoints, not to stop violent criminals, but to prevent people from visiting from other places. There was no public discussion of this ahead of time. There was no debate. De Blasio just decreed it.
So starting today, we're going to do something new in New York City. We will have checkpoints at key entry points to the city. Travelers coming in from those states will be given information about the quarantine. They will be reminded that it is required, not optional. They'll be reminded that failure to quarantine is a violation of state law, and it comes with serious penalties. In fact, under certain circumstances, the fines can be as high as $10,000.
So in a few days, New York will begin following and harassing travelers. They're going to text and call you if you plan to travel. And if you don't respond, city workers may come to your home in person. Listen to a man called Ted Long explain the plan. He runs something called the Test and Trace Corps in New York.
Tomorrow, we're going to be deploying teams to Penn Station to stop travelers to ensure that they've completed the travel form. We've made more than 86,000 phone calls to travelers coming into New York City from the designated high-risk states, and we've sent more than 20,000 text messages to date. And if we can't get through to you on the phone, we've deployed teams that are now knocking on your door to check in with you.
Então, eventualmente, quando eles fizerem a vacina ser obrigatória e você precisar de um certificado para aprovar, você acha que eles vão fazer a mesma coisa?
Acho que sim.
Então, isso é sobre controle.
Isso em Nova York é por causa do Covid-19. Mas tem havido algumas notícias em alguns meios sobre se seria legal eles forçarem você a tomar a vacina.
Ok, então vamos dar uma olhada.
As we race to develop a coronavirus vaccine, some major questions are emerging.
A lot of people are wondering if the government could force people to get it, or could people who refuse get banned from stores or lose their jobs.
Imagine a world where you have to get vaccinated and show proof to go shopping, board a plane, or just go to work. Legally, it could happen, says University of San Diego law professor Dove Fox.
States can compel vaccinations in more or less intrusive ways. They can limit access to schools or services or jobs if people don't get vaccinated. It could force them to pay a fine or even lock them up in jail. Those measures have been adopted in other countries like France, but not so far in the United States. Courts have found that when medical necessity requires it, the public health outweighs the individual rights and liberties at stake.
Professor Fox says states would need to allow exemptions for people with legitimate medical risks like pregnancy, but not exemptions for other reasons.
religious exemptions, philosophical ones, have largely been overridden in the name of public health.
And legal experts say that private businesses would have the authority to fire workers who don't want to get vaccinated for personal or religious reasons. Companies would just need to show that there are significant costs at stake for having unvaccinated employees.
That's interesting.
Isso é interessante.
Serious.
Sim, sério.
That's a serious issue.
Isso é um problema sério. Então agora estamos lentamente mudando de um problema puramente de saúde para um problema moral. E teremos que determinar como moralmente invasivo, se for o caso.
E também, quem determina se é moral ou não?
If it's moral or not.
Sim, quem está por trás disso?
Eles dizem que é moral e tem que fazer pelo bem comum.
Sim, e quem são eles? Sim, isso está se tornando muito, muito interessante.
Como o professor de lei disse, isso supera a sua liberdade pessoal quando é pelo bem comum.
Absolutamente. Agora temos aqui um site católico romano. Um site chamado Site de Vida e diz que Trump está mobilizando os militares para entregar a vacina do COVID para milhões muito rapidamente. Então Trump disse que o general militar está supervisionando a logística de entregar a vacina, uma vez que ela esteja pronta. Na realidade, temos um clipe dele dizendo essas coisas. É claro que eles não são contra essas ideias. Porque em meio às preocupações crescentes sobre a segurança da vacina do COVID-19, o presidente Donald Trump anunciou que a sua administração está pronta para marchar quando se trata da vacina de coronavírus. Agora, há algo interessante aqui, sobre o qual precisamos conversar. Por um lado, você sabe, ele está sempre dizendo que está drenando esse pântano, certo? Agora, naquele pântano, de acordo com a mídia lá fora, você tem todas essas pessoas pró-vacinas. Sim, agora, fora do pântano, que você tem Donald Trump.
Exato, e ele teria que secar o pântano, do qual o Bill Gates faz parte, que é o cara que está por trás dessa vacina.
E aqui ele está pressionando por vacinas. Então ele está jogando nos dois lados do campo, certo? Então se esse COVID é realmente ocupado, agora não estamos tomando partido, estamos apenas discutindo o problema. Então, essa vacina forçada torna-se muito interessante. Então, temos que olhar isso com muito cuidado. Vamos dar uma olhada no próximo problema.
One issue that has come up is once you do have a vaccine, how do you properly distribute it?
Bem, quando tivermos as vacinas, teremos os militares todos alinhados. E os militares vão fazer isso de uma maneira muito poderosa. Isso não é o trabalho dessas pessoas. Eles fazem patrulhas e muitas outras coisas que, francamente, são mais difíceis. Mas nós temos o nosso general. E, logisticamente, ele está pronto. Tony, você quer dizer algo sobre isso? Está correto. Assim que a vacina sair, vamos distribuí-las, como você provavelmente ouviu. Vamos nos certificar que faremos isso de uma forma equitativa e representativa da população que mais precisa. E temos um padrão que determinamos, com o ACIP trabalhando com o CDC, mas o Dr. Collins e o Dr. Redfield reuniram-se com a Academia Nacional de Medicina, um grupo que vai fortalecer e nos ajudar a tomar as decisões para garantir que estamos sendo justos e equitativos na distribuição da vacina. E eu acho que Frank poderia dizer o tremendo progresso que foi feito na vacina, muito além de qualquer coisa que teríamos pensado há 6 meses atrás. Acho que é francamente surpreendente, senhor presidente. Tenho trabalhado nisso por 38 anos e vi coisas incríveis acontecerem, mas a maneira como toda a pesquisa, comunidade pública, privada e filantrópica, todo mundo está junto para trabalhar nisso, sem se preocupar com quem receberá o crédito, tentando remover tudo o que pode atrasar o processo. Acho que todos nós estamos motivados pelo fato de que esse é o problema mais sério que encontramos em nossa vida profissional. O problema mais sério que já encontramos e tudo está sendo feito de forma bem planejada e tem que ser implementado rapidamente. Teremos que falar sobre isso também em termos de ciência e em termos de ética. Agora, vamos novamente ao Dr. Fauci. Ele era muito proeminente e falamos sobre suas conexões jesuítas no passado. Bem, isso é apenas o seu treinamento. Isso não é sua filosofia. Foi apenas o seu treinamento na medicina. Mas esse não é o caso. Ele está realmente profundamente envolvido no pensamento jesuíta. E sabemos que a Igreja e o Estado trabalharão juntos para alcançar o controle total e, eventualmente, implementar a verdadeira marca da besta, que é uma questão de adoração, certo? Agora, não estamos apenas interessados no processo de aplicá-lo usando os militares, mas também nas pessoas envolvidas no processo. E isso é importante de uma perspectiva profética bíblica. Por isso é importante que apenas nos certifiquemos de que o Dr. Fauci é apenas um médico que por acaso foi treinado pelos jesuítas ou o pensamento jesuíta permeia em sua mente. Sim, talvez até mais do que pensamentos. Vamos ver. Os jesuítas ensinaram você no colégio Cruz Sagrada em Manhattan. Qual o impacto? O que significa ser ensinado por jesuítas? Nós ouvimos falar dos jesuítas o tempo todo. Bem, é uma ótima experiência, é o que eu tenho a dizer. Eles combinam um intelectualismo intenso com disciplina. Não no sentido de você ser castigado, mas disciplina com rigor intelectual. E como você se comporta como pessoa, como ser humano. E eles têm um lema geral. E eu acho que isso teve uma grande influência sobre mim e o que eu fiz. É a questão do serviço aos outros, que é muito grande. Isso não significa que as pessoas que não vão para o serviço público estão fazendo algo menor em suas vidas. Mas eles tendem a ter eu não diria um empurrão, mas sim uma inclinação para algo sobre o que você faz é serviço público. Tudo o que você faz, que acabou sendo o que eu fiz quando entrei no serviço público, ou pelo menos uma parte da sua vida. Então, foi uma combinação interessante. Se preocupar com a humanidade, bem como um bom rigor intelectual. Quando você quis ser médico, você se lembra? Eu acho que foi bem cedo, no colegial. Eu sou muito interessado em pessoas. Eu me preocupo muito com as pessoas, com o povo, e provavelmente como parte do treinamento jesuíta, que é muito acentuado nos clássicos e na humanidade. Então, quando eu fui para o colégio, nós tínhamos 4 anos de grego, 4 anos de latim, uma linguagem romântica, história antiga, coisas assim. E quando fui para Santa Cruz, que é outra escola de jesuíta, como a faculdade, eu fiz uma espécie de curso pré-médico híbrido. Era chamado, é quase um oxímoro, foi chamado um clássico grego traço pre-made. Então, você estava se formando em humanidades e os clássicos com muita filosofia. Mas você estuda ciência o suficiente para entrar na faculdade de medicina. E a ideia, quando eu queria me tornar um médico, eu gostava de ciência, gostava de descobertas, gostava de desafios da ciência, mas também gostava muito da humanidade, do que era a humanidade, que era apenas um ajuste natural, onde você coloca a ciência e as pessoas no mesmo balde. E para mim, isso era medicina. Quem foi um dos seus primeiros mentores? Possivelmente alguns dos jesuítas muito jovens, no Colégio Regis, no treinamento de jesuíta. É um treinamento muito longo, antes de você se tornar um padre jesuíta, e naquela época, eles eram chamados escolásticos, eram pessoas que ainda não foram ordenadas padres, mas se vestiam com trajes de padres e ensinavam nos colégios. E havia alguns desses escolásticos que tiveram um grande impacto em mim. Eram ótimas pessoas, altamente intelectuais, e se preocupavam muito em cuidar de você e o que você queria fazer. Quer dizer, ele até fez discursos para diferentes colégios jesuítas, encorajando os alunos. Então, vamos olhar o próximo vídeo e ver o que ele tem a dizer aos alunos. Eu tive uma grande sorte de me formar na Escola Regis, em 1958. Costumo dizer que foi a melhor experiência educacional que eu poderia ter. Eu me tornei imerso no rigor intelectual de uma educação jesuíta. É importante que certos princípios da tradição jesuíta tenham me sustentado ao longo da minha vida e da minha carreira. Dois desses é a precisão de pensamento e a expressão de economia, informar como eu penso, como eu escrevo e como eu me comunico com o público todos os dias, especialmente durante os tempos atuais perturbadores. Tão importante, porém, é a ênfase jesuíta na justiça social e serviço aos outros. E agora é a hora, se é que alguma vez houve uma, para nós cuidarmos abnegadamente uns dos outros. Então, parabéns pela formatura de vocês. Fiquem seguros e aproveitem enquanto vocês comemoram esse marco importante de suas vidas. Desejo-lhes tudo de melhor nos anos que se seguem. Então, o Dr. Fauci parece estar mergulhado no pensamento jesuíta, na filosofia jesuíta, no pensamento jesuíta, na justiça social, que é o que o sistema católico romano controla. E nunca devemos esquecer que esses inimigos formidáveis do Evangelho fará qualquer coisa sobre a roupagem do cristianismo, incluindo mostrando uma grande preocupação com a humanidade a fim de promover a agenda do papado. E isso é uma questão muito importante. E eu tenho um problema sério quando se trata dessa filosofia, porque isso foi designado ao longo dos séculos como o inimigo do Evangelho. National Geographic diz que a vacina do Covid-19 poderia se tornar mandatória. E é assim que funcionaria. Assim que a vacina do Covid-19 estiver disponível, você poderá precisar ser vacinado para ir ao escritório, para participar de eventos esportivos ou até mesmo para conseguir um lugar em um restaurante. Em outras palavras, a questão de comprar e vender e ser economicamente ativo se tornará muito sério. Bem, como dissemos, esse é apenas um veículo para uma coisa posterior que virá, que será a questão final, atacar a autoridade de Deus. Então precisamos saber sobre isso. Então há muita conversa sobre isso se tornar obrigatório, certo? E esse é o futuro que alguns especialistas enxergam. Um mundo que você terá que provar que você foi inoculado contra o coronavírus para assistir a esportes, ir a manicure, ir ao trabalho ou entrar em um trem. Haverá restrição total sem a vacina. A obrigação da vacina para adultos obriga os funcionários públicos para se imunizar. Isso não é divulgado amplamente, mas não é desconhecido de nós que estados e cidades podem e têm vacinação obrigatórias forçadas. Em 1901, por exemplo, Cambridge, Massachusetts, adotou uma lei que exigia que todos os cidadãos com 21 anos ou mais devem ser vacinados contra a varíola. O descumprimento poderia levar a uma multa de $5 ou o equivalente a $150 hoje. Mas agora eles estão falando em cerca de $10,000. Então, aqueles que desafiam a ordem perdem na corte. Então você não tem recursos. Quanto à aplicação de tais mandatos, não ocorreria sem desafios. Dificilmente seria impossível ou sem precedentes. Bem, se você vai envolver os militares, e esses são soldados endurecidos,
o Trump disse que eles estão acostumados a lidar com soldados.
Exatamente. Será muito mais fácil para eles lidarem com um cidadão comum nas ruas. No voo dos Emirados para Dubai hoje, por exemplo, todos os passageiros devem apresentar um certificado de teste negativo do Covid-19. Assim que a vacina estiver disponível, as companhias aéreas podem implementar regulamentos abrangentes exigindo o certificado da vacina. Então, isso ainda é tudo especulação.
Tudo está sendo dirigido para esse fim. Falamos nas palestras anteriores sobre o QR Code e agora tudo está relacionado ao Covid negativo. Mas muito em breve isso vai se tornar um regulamento. Se você não tiver a vacina, você não poderá entrar nas lojas.
Aqui está um artigo do RT e diz: indenização de bolha. Grandes empresas farmacêuticas não serão responsabilizadas pelos efeitos colaterais da vacina, que é inédita.
Sim. E eu não acho que essa era a situação. Quando eles estavam trabalhando na vacina da varíola em 1901.
Você tinha recursos nos tribunais se algo acontecesse. Agora, essas pessoas estão livres. Podem fazer o que quiserem. Então, isso é algo que pode ser explorado por grandes indústrias farmacêuticas para ganhar muito dinheiro. E eles não podem ser processados. E se algo der errado? Eu realmente quero saber o que está acontecendo com essas vacinas.
Se fosse o caso, então eles diriam quais são as consequências.
Ou você vai contar com a bondade humana para que seja perfeito? Quero dizer, os jesuítas com sua agenda de despovoamento, como vemos nas pedras guias da Geórgia, eu não sei se confio na humanidade ao ponto de deixar que eles injetem o que eles quiserem. Então, um executivo sênior de uma gigante indústria farmacêutica, a AstraZeneca, confirmou que a sua empresa não pode enfrentar ação legal por qualquer efeito colateral da vacina do Covid. Os afetados não terão direitos a recorrer, o que é horrível. Nós podemos dizer isso descaradamente nessa discussão, certo? Agora, nesse próximo vídeo, é um comitê de saúde pública, é uma audiência pública, e nós temos médicos dando suas opiniões, especialistas na área. Sabe, existem muitas pessoas dizendo, apenas siga o que a grande mídia está te dizendo. Bem, isso que vamos ver é da grande mídia. E é uma opinião que não cai muito bem com o pensamento geral sobre esse assunto. Porque temos tantas pessoas que dizem que essas pessoas antivacinas são pessoas contra a ordem pública e contra a ciência e contra isso e contra aquilo. Então vamos falar sobre ciência e deixem os cientistas falarem sobre a ciência. Então vamos ouvir o que esse homem tem a dizer, porque eu acho que isso é muito importante e que todos devem estar cientes.
Some of the vaccines and the ingredients in the vaccines we've heard about could be aluminum, could be mercury. Is there some concern that when these ingredients are given to such young children that as we've heard, their immune systems are not completely developed yet, if it stays in their system and or stays in their brain and does not come out of their system as what we've heard is it's supposedly supposed to leave their system? What are your thoughts on that?
Como você ouviu mais cedo, não existe nenhuma preocupação com o alumínio porque é uma quantidade muito pequena e não deveria importar. Mas o tipo de alumínio que colocamos na vacina é um tipo diferente de alumínio do que vemos na natureza. Isso é chamado de nanopartículas. E nanopartículas se ligam fortemente às bactérias, aos antígenos, ao vírus antígeno, a proteínas alimentares e a quaisquer outros contaminantes que a vacina pode não reconhecer. E nós sabemos que as propriedades bioquímicas das nanopartículas é que elas são capazes de entrar no cérebro e, por isso, não avaliamos a segurança da nanopartícula de alumínio quando injetada e para onde vai quando chega ao corpo e quando chega ao cérebro. Os ingredientes da vacina pertencem ao cérebro? Não. E o que acontece se chegar ao cérebro? Ninguém nunca estudou, mas os estudos em animais usando os mesmos produtos químicos que estão na vacina que damos às crianças, demonstram diretamente que os ingredientes da vacina entram no cérebro e estamos ignorando isso. As informações existem. Cientistas na Europa que realmente fizeram esses testes mostraram que a nanopartícula pode persistir no cérebro por anos e décadas. E o que temos visto é um surto de deficiência de neurodesenvolvimento adultos, incluindo Alzheimer, e um dos principais fatores que eles estão encontrando no cérebro de pessoas com Alzheimer é a nanopartícula de alumínio, que está diretamente relacionado às vacinas que estamos administrando. Então, nunca estudamos se o alumínio que estamos administrando nas vacinas entra no cérebro e nunca medimos se permanece no cérebro e o que faz se ficar no cérebro. Mas sabemos que as vacinas devem causar inflamação no corpo, mas temos mais da metade de nossas crianças com doenças crônicas inflamatórias. Nós nunca fizemos a pergunta para nós mesmos. Se as vacinas causam inflamação aguda, elas continuariam a criar inflamações crônicas? Temos 1 em cada 5 com deficiências de desenvolvimento neurológico, 1 em cada 10 com ADHD, 1 em cada 35 com autismo, 1 em cada 11 com asma, 1 em cada 20 com menos de 5 anos com convulsões e doenças autoimunes. E isso está aumentando exponencialmente. Estamos descobrindo que os vírus e as bactérias que injetamos no corpo junto com os aditivos cria algo chamado mimetismo molecular, o que significa que o corpo vê esses vírus pensando que são estranhos, mas na verdade encontra pedaços desses vírus que correspondem a pedaços da nossa célula, e o sistema imunológico não diferencia entre o que foi dito para rejeitar e ele mesmo. Por isso, o sistema imunológico vai combater a si mesmo, levando a uma doença autoimune. Sabemos disso sobre a hepatite B, sobre a vacina Gardasil e sobre a vacina contra a gripe. E continuamos a dizer inequivocadamente que as vacinas foram estudadas de forma eficaz e estão seguras. Isso é um testemunho muito interessante. Sim, muito interessante mesmo. Então, essas nanopartículas de alumínio e aquelas coisas que eles colocam nelas cruzam a barreira hematoencefálica e se acumulam no cérebro. Agora, no passado, quando eu ainda estava na universidade, isso era um grande problema. É o acúmulo no cérebro o resultado de uma doença de Alzheimer ou é o fator que causa a doença de Alzheimer? Era isso que causava a doença ou era outra coisa que causava? E esse debate vem ocorrendo há muitos anos. O fato da questão é que doenças autoimunes estão aumentando exponencialmente. Ele também reiterou o autismo. Números que costumava ser 1 em 5 mil e agora é 1 em 35. Quero dizer que é absolutamente horrível. O que mudou? A humanidade mudou nas últimas décadas a tal ponto que temos deteriorado ao ponto de, muito em breve, 1 em cada 2 crianças vão ter autismo. Não sei se as pessoas percebem o que o autismo realmente faz e qual pode ser o efeito disso. É horrível. E a dissociação que pode ocorrer significa que vem em graus. Pode ser muito grave ou pode ser menos. Mas se você foi feito maravilhosamente e você foi projetado para operar no ambiente em que você vive, e o seu sistema imunológico é projetado para lidar com os rigores da vida, estamos brincando de Deus quando adicionamos todas essas coisas? Agora, como eu disse, não seria contra a vacina se fosse um vetor que está sendo injetado em um estado inofensivo para induzir uma resposta imunológica contra o possível vetor mais agravante. Mas quando você adiciona todas essas coisas que a ciência vem acumulando, há um problema. Então, é algo a considerar. Mas fica pior. Aqui está um artigo da Organização Mundial de Saúde e a página da web. Estamos falando agora sobre o DNA da vacina. Vocês ouviram o que esse homem acabou de falar? Que haviam substâncias adicionais na vacina. Agora, quando você injeta a vacina, o antígeno, seja qual for o antígeno, o corpo tem uma resposta imunológica. Assim, faz o anticorpo. O anticorpo se liga ao antígeno. E então, eventualmente, é eliminado por suas células linfocitárias, levadas para o fígado, e o corpo se livra do problema. É assim que o sistema imunológico funciona. Tudo acontece no nível do plasma. Agora, as vacinas modernas que eles estão fazendo é baseado em um princípio totalmente diferente. Então, pegamos esta página da web aqui, da Organização Mundial de Saúde, apenas para mostrar que é isso o que eles realmente estão fazendo. Agora, a vacinação consiste em estimular o sistema imunológico com um agente infeccioso ou componente de um agente infeccioso modificado de tal maneira que nenhum dano ou doença é causado, mas garantindo que quando o hospedeiro é confrontado com esse agente infeccioso, o sistema imunológico pode neutralizá-lo adequadamente antes que ele cause quaisquer efeitos nocivos, e é assim que as vacinas funcionaram no passado. E essa é uma abordagem lógica. Então, eu não sou um antivacina, por dizer assim. Quando falamos das vacinas modernas que temos, lidamos com os aditivos. Mas agora veja o que vai acontecer aqui. Eles dizem que por mais de 100 anos, a vacinação foi afetada por uma de duas abordagens. Ou era introduzido específico antígeno, contra os quais o sistema imunológico reage diretamente, ou era introduzido um agente vivo, um agente infeccioso que se replicava dentro do hospedeiro sem causar doenças. Sintetizam os antígenos que, subsequentemente, preparam o sistema imunológico para que você esteja adicionando esse problema e o corpo responda. E agora, o que eles vão fazer de forma diferente? Recentemente, uma abordagem radicalmente nova para a vacina foi desenvolvida. E é aqui que fica interessante, pois envolve a introdução direta em tecidos apropriados de um plasmídio contendo a sequência de DNA, que codifica o antígeno ou genes contra os quais uma resposta imune é procurada e depende da produção no local do antígeno-alvo. Então agora você está introduzindo o DNA, os blocos de construção da vida. Às vezes, eles o apresentam na forma de RNA, que é um único filamento e não uma dupla hélice. Agora, um DNA de um RNA de uma fonte estrangeira não entrará em seu núcleo. O núcleo, e eu vou usar a palavra design, é um design magnífico. A célula inteira é maravilhosa, que manterá as mentes científicas ocupadas por toda a vida. E a membrana nuclear tem poros com portas, com chaves e fechaduras, em uma linguagem simples. E as substâncias devem entrar e sair através deste poro nuclear. E certas moléculas grandes, como o RNA, por exemplo, que são produzidos quando as proteínas são feitas, o DNA irá codificar para o RNA e o RNA será, então, transportado através da membrana nuclear, através desse poro, através do portal que se abrirá até a formação exata do que deve passar, de modo que apenas isso passe e nada mais, porque a composição do núcleo é diferente do citoplasma lá fora. E esta é uma maneira tão precisa. Então, nada pode realmente entrar naquele núcleo que não passe pelo porteiro. Quando eles introduzem DNA ou RNA em uma célula e eles querem colocá-las em seu site de replicação no núcleo, eles têm que usar uma nanopartícula para carregá-lo. Caso contrário, o corpo irá destruí-lo. E ele não entra. Então você está enganando o corpo, você está enganando a célula para absorver uma substância que é estranha. Vamos continuar. Esta abordagem oferece uma série de vantagens potenciais sobre as abordagens tradicionais, incluindo a estimulação de ambos, as respostas das células B e células T, melhorando a estabilidade da vacina na ausência de qualquer agente infeccioso. Então, eles não estão lhe dando uma forma reduzida de varíola, por exemplo. E a facilidade relativa de produção em larga escala. Agora você está produzindo uma sequência de DNA ou uma sequência de RNA. Como prova do princípio da vacinação de DNA, foram obtidas respostas imunes em animais, usando genes de uma variedade de agentes infecciosos, incluindo vírus influenza, o vírus da hepatite B, vírus da imunodeficiência humana, vírus da raiva, coreio linfocítico, vírus da meningite, malária, parasitas e micoplasmas. Em alguns casos, proteção contra doenças em animais também foi obtida. No entanto, o valor e as vantagens das vacinas de DNA deve ser avaliada caso a caso, e a aplicabilidade dependerá da natureza do agente sendo imunizado contra a natureza do antígeno e o tipo de resposta imune necessária para a proteção. Agora você está introduzindo material genético estranho em seu sistema, que pode realmente ser incorporado e se tornar parte de você. Então você se torna outra pessoa, geneticamente falando, e eles estão forçando, usando o próprio sistema do corpo, para agora criar o processo para lidar com qualquer que seja o vetor ou a doença. O campo da vacinação DNA está se desenvolvendo rapidamente, vacinas sendo desenvolvidas não apenas usando DNA, mas também inclui adjuntos que ajudam o DNA a entrar nas células, como eu estava explicando. Você precisa de um veículo, você precisa de um mecanismo de transporte que vai substituir a defesa natural do corpo para permitir que qualquer DNA estranho entre em seu sistema. Se for um retrovírus, ele pode inverter-se e até mesmo se une em seu próprio DNA. Então você acaba se tornando um humano genérico porque você foi geneticamente modificado. Então também inclui esses elementos que ajudam o DNA a entrar na célula para combater uma célula específica e estimular o sistema imunológico. A distinção entre uma vacina de DNA sofisticado e uma vacina viral simples podem não estar claras. Interessante, muitos aspectos das respostas imunes geradas pela vacina de DNA não são compreendidas. Estamos lidando com um sistema muito complexo. Seu corpo é projetado para preservar sua humanidade. Seu sistema genético é projetado para preservação absoluta. Quando você duplica o seu DNA, quando você realmente está fazendo uma réplica na divisão celular, há uma série de enzimas que garantem que a réplica que você faz está certo, porque você também quer ser um humano na próxima geração. E particularmente quando se trata de células germinativas, você não quer ser um repolho, você quer ser um humano. Então você tem esses sistemas enzimáticos que certificam-se de que a cópia da cópia carbono, a fotocópia que você criou, é uma réplica exata do original. Então você tem enzimas se replicando ao longo de sua replicação de DNA. E essas mensagens são mandadas em alta velocidade. E você tem um número de enzimas monitorando para garantir que nenhum erro foi feito. E você tem um número deles, cerca de 5 ou mais, que monitoram a replicação das enzimas. E quando eles acham um erro, e a adenina está de um lado oposto, onde deveria estar, ou foi introduzido algo errado lá, então eles vão desmontá-lo e reconstruí-lo para que o erro não esteja lá. Agora, o que você está fazendo aqui?
Você confunde tudo. Você sobrepõe
o sistema. Na realidade, você está forçando algo no sistema que não deveria estar lá, certo? Ok. Aqui há uma frase muito importante. Muitos aspectos das respostas imunológicas geradas pela vacina do DNA não são compreendidas. Agora você está usando um sistema onde usa a sua célula humana para realmente se tornar parte do sistema, para atacar o antígeno que está sendo introduzido. Certo? No entanto, isso não impediu um processo significativo para o uso desse tipo de vacina em humanos. E os ensaios clínicos já começaram. Isso para mim é horrível. Isso é horrível. Eles querem introduzir essa vacina em um período muito rápido. Em um ano, certo? Ok? Estamos lidando aqui com o sistema genético humano. E pode se tornar parte da sua humanidade. E isso significa que não afetará apenas você, afetará a próxima geração. Porque se isso também entrar nas células germinativas, eventualmente você passará isso para a próxima geração. Você se torna um humano geneticamente modificado. Agora, como Deus criou você? Perfeito. Você quer que alguém mexa com a sua genética? Eu certamente não gostaria que alguém mexesse com a minha composição genética, particularmente se eles nem mesmo entendem o que vai acontecer. Agora, e se, como o homem do vídeo anterior falou, o antígeno que desencadeia a resposta imune, venha a ter sequências e componentes que são semelhantes às suas próprias células. Quando o seu corpo agora direcionar o antígeno e faz o anticorpo e se liga a ele, poderia não se ligar também a certas células do seu corpo que são realmente suas células e então você tem uma resposta autoimune? E se ela atacar as células do seu fígado e desativar as células do fígado, isso vai jogar todo o seu sistema de desintoxicação pela janela. Eles não sabem o que exatamente estão atingindo. Eles estão brincando de Deus. Agora, por que eles fariam isso? Apenas pessoas que acreditam no processo evolutivo e pensam que podem melhorar o que Deus já criou perfeito se atreveriam a fazer algo assim. Na minha opinião, é totalmente antiético. Introduzir sequências de DNA ou RNA que se tornem parte da minha humanidade e em seguida testá-la durante um período de um ano para ver como vai ser. Agora, se eu voltar apenas alguns anos, houve em uma das minhas palestras, onde eu falei sobre a questão do beta-caroteno como protetor contra o câncer, e as pessoas sabem que se consumir muitos alimentos amarelos, então você tem um risco menor de câncer. Então, o que há nos alimentos amarelos? Então, eles disseram, ok, o beta-caroteno é aquele que dá proteção contra o câncer. Então, vamos fazer um extrato e colocar em um comprimido e vender para você. Você quer ser protegido contra o câncer? Tome doses regulares de beta-caroteno. O FDA, que controla os remédios, disse, com licença, você não pode dizer isso. Você não pode dizer que essa coisa vai te proteger a menos que você faça um estudo por pelo menos 8 anos. Sim, 8 anos. Eles falaram, você pode dizer possivelmente, mas não dizer que vai curar. Então, eles venderam o beta-caroteno, mas eles também disseram, vamos fazer o estudo. Então, eles usaram pessoas que eram inclinadas ao câncer, fumantes. E então pegaram fumantes e dividiram em grupos. E havia 2 grandes estudos feitos no mundo sobre essa questão. E para um grupo deram beta-caroteno, e para o outro deram placebo. E em seguida, durante um período de 8 anos, eles iriam provar que o caroteno oferece proteção contra o câncer. Obviamente, se funcionar, o grupo que estava recebendo o beta-caroteno terá menos câncer que o outro grupo de fumantes semelhantes que receberam o placebo, certo? Depois de cerca de 4 ou 5 anos, eles pararam o estudo. Por quê? Porque aqueles que receberam o beta-caroteno tiveram mais câncer do que aqueles que receberam o placebo. E isso não fazia sentido para ninguém. Até que a ciência começou a perceber que a complexidade e as interações no corpo humano são de tal natureza que você não pode isolar uma coisa e diga, ok, esta é a causa. Então, o beta-caroteno é protetor quando em seu ambiente natural, com todas as outras químicas que interagem com ele. Se você o isola, você tem um problema. Então, qual é a maneira mais saudável de combater as doenças? Boa nutrição.
Boa comida, nutritiva,
natural,
pura.
Completo. Agora, se eles exigissem estudos superiores a 8 anos e antes, você poderia processá-los. Então, por que agora eles estão renunciando a essa questão? E é um problema que eles dizem claramente que eles próprios não entendem. As primeiras vacinas licenciadas para comercialização provavelmente usam DNA plasmático derivado de células bacterianas. No futuro, outros podem usar RNA ou podem usar complexos de moléculas do ácido nucleico e outras coisas. Essas diretrizes abordam a produção e controle de vacina com base no DNA do plasma, destinados ao uso em humanos. Agora, eles estão apresentando uma forma totalmente nova de produzir vacinas que impactam diretamente o seu sistema genético. Agora, alguns anos atrás, Monsanto modificou o trigo. A Reuters relatou em meio ao alvoroço do trigo modificado. A Monsanto testa mais variedades. Agora, a Monsanto foi comprado pela Bayer. Mas seja como for, aqui diz que os reguladores investigam a descoberta e o experimento de um trigo geneticamente modificado, por muito tempo abandonado pelos biodesenvolvedores de semente da Monsanto. A empresa possui uma nova linha com experimentos de campo com trigo biotecnológico em andamento. A companhia já não busca mais utilizar agrotóxicos que projetou há mais de uma década em sementes que toleravam doses de seu matador de ervas daninhas, que é a cepa encontrada em um campo de trigo em Oregon em abril, mas está desenvolvendo cepas semelhantes que são geneticamente alteradas para tolerar a herbicidas, de acordo com a empresa e seus registros regulatórios. Nosso trabalho com trigo está focado em ajudar a melhorar a produtividade do trigo, incluindo biotecnologia de melhoramento e melhores práticas econômicas, disse o porta-voz da Monsanto, Lee Corliss, em um comunicado. Bom, por que colocamos esse slide? Isso é uma notícia velha. O ponto é, houve um grande alvoroço sobre a modificação genética do trigo. Estou fazendo a pergunta, onde está o mesmo tumulto na potencialmente modificação dos seres humanos? Não deveríamos ter o mesmo tumulto? Agora, A ética de mudar o sistema genético é muito sério, especialmente quando você não sabe quais são as implicações. Agora, quando se trata de alimentos geneticamente modificados, mais uma vez, é uma daquelas coisas onde há muitas e muitas afirmações que muitos distúrbios alimentares e alergias que surgiram entre a humanidade são consequências de alimentos geneticamente modificados. A humanidade gosta de brincar de Deus, gosta de pensar que pode melhorar as coisas.
Como você disse, a filosofia vem da evolução. Então, eles acham que estão melhorando.
Se você pensar em termos do cenário da evolução, então talvez você pense que possa brincar de Deus e pode fazer modificações. E se tiver ainda uma intenção pior e quiser se livrar de uma grande parte da população, então essa é uma outra história da qual temos que lidar. Mas agora, esta questão da imunização não é apenas uma questão de obter imunidade contra a doença. Na minha opinião, isso agora se tornou um fator moral. Aqui está um artigo da empresa Business Insider, de agosto de 2020, e Bill Gates emitiu um alerta para o mundo, dizendo que, tão terrível quanto a pandemia possa parecer, a mudança climática pode ser pior. Eu acho isso interessante, como eles pulam de um para o outro. Agora, um é preparatório para outra coisa. Agora, quando pensamos sobre as mudanças climáticas, eu sempre penso no Laudato Si. Agora, não foram os jesuítas que escreveram isso também? Ou pelo menos um superior jesuíta? Ou quem quer que seja, eles estão todos juntos nessa. Então, eles escrevem esses artigos. Então, o que está consagrado naquele artigo? O domingo, a legislação do domingo, a próxima etapa. Então, se você conseguir a questão da obrigação usando um conjunto de técnicas que está conectado com a questão da saúde, mas vimos que provavelmente também é uma questão moral. Então, agora, eles estão dizendo, tudo bem, então a mudança climática vai ser pior. Então, também precisamos dessa diretiva moral. Então, é apenas mais um passo. Ok? Bill Gates está mais uma vez pedindo preparação para uma emergência potencialmente devastadora, tão terrível quanto esta pandemia, que é a mudança climática, e poderia ser pior, segundo Gates. Se você quiser entender o tipo de dano que as mudanças climáticas irão infligir, olhe para o Covid-19 e espalhe essa dor por um período muito mais longo, a perda de vida e a miséria econômica causado por essa pandemia em paridade com os que acontecerá regularmente, se não eliminarmos as emissões de carbono do mundo. Esse homem é um gênio em todos os níveis. Ele é um especialista em imunização, ele é um empresário, ele é um especialista em microchip, e agora ele também é um especialista em mudanças climáticas. E eu me pergunto, será que ele poderia se tornar um especialista em guarda do domingo também? Então temos algumas coisas muito interessantes para acontecer. Resumo da ópera. A vacina é uma questão moral ou não? Então vamos apenas ouvir o que o nosso amigo Tucker tem a dizer sobre essa questão. Então temos uma nova referência para quando voltarmos ao normal, quando recebermos a vacina. Tudo ficará bem quando pudermos ser vacinados contra o Covid-19. Muitas autoridades nos disseram isso e ainda estão dizendo isso. O estado da Virgínia anunciou que quando uma vacina finalmente chegar, será obrigatório. Nem todas as vacinas na Virgínia são exigidas. Para hepatite, para HIV, eles não precisam de uma vacina, nem para meningite. Apesar do fato que meningite mata muito mais estudantes universitários do que o coronavírus. Mas assim que recebermos uma vacina corona, eles estão nos dizendo que tudo ficará bem. Mas agora eles mudaram isso. Isso não é mais verdade. De acordo com um novo anúncio da Organização Mundial de Saúde, ainda se conseguirmos ser vacinados, isso não vai ser o fim de tudo. Isso nunca vai acabar. Você pode tomar sua injeção e eles vão te obrigar a isso. Mas você ainda estará preso. A Organização Mundial de Saúde afirma que encontrar uma vacina não é o objetivo. Reordenar a sociedade é a meta. Abre aspas, não podemos voltar do jeito que as coisas eram. Isso é uma citação direta do líder da OMS, Dr. Tedros, que aliás não é um médico de verdade. Porque o Covid-19 não é realmente uma crise de saúde pública ou mesmo um mero vírus, de acordo com Tedros. Covid-19 é de fato, e isso vai te surpreender, o Covid-19 é realmente sobre o aquecimento global. Fecha aspas. A pandemia do Covid-19 deu um novo ímpeto à necessidade de acelerar os esforços para responder às mudanças climáticas. Aposto que você não esperava isso. O Bill Gates esperava, e ele concorda com isso. Bill Gates postou no início desse mês um ensaio no seu site pessoal, que você provavelmente não viu, argumentando que a lição da pandemia do corona é que o resto de nós terá que sacrificar ainda mais para salvar a Terra do aquecimento global. Agora, para pessoas que não são influenciadoras globais bilionários, isso é muito confuso. O que o coronavírus tem a ver com a mudança climática? Uma coisa é certa, a China causou as duas coisas. Esse é um link óbvio. Mas definitivamente não é o que o Dr. Tedros e Bill Gates estão fazendo. Ambos se curvam diante da China. Eles nunca vão criticar significativamente o governo chinês. E você pode estar seguro que essa não é a conexão que eles estão desenhando. Para o Dr. Tedros e Bill Gates, pandemia e mudança climática compartilham uma conexão muito diferente. Ambos são pretextos úteis para um controle social em massa. Ambos são crises essencialmente insolúveis que podem aproveitar para contornar a democracia e a forçar a população impotente a obedecer os seus comandos. Como uma pessoa racional avaliaria o aquecimento global? Se você realmente acredita que as emissões de carbono estão distorcendo o clima do planeta, e essa afirmação que eles fazem talvez estejam certos, então você teria que dar uma olhada nas forças por trás dessas emissões de carbono. Você faria perguntas difíceis sobre a economia global. Você se perguntaria quem está lucrando com esse sistema que está destruindo a Terra, como exatamente fazem as riquezas mais poderosas, pessoas no mundo que teriam grandes riquezas e monopólio tecnológicos. Como eles contribuiriam para a emissão de carbono? Essa era a primeira pergunta que você faria. Essa é uma maneira lógica de pensar sobre a mudança climática. E se você começar a pensar dessa forma, você poderá acabar incluindo pessoas como Michael Bloomberg, que de fato é um criminoso do clima. Seus jatos particulares produzem mais emissões de carbono do que uma aldeia africana inteira, do que o seu bairro faz, muito mais. Mas ninguém no meio esquerdista ambiental já criticou Michael Bloomberg. E ele é considerado um líder na luta contra a mudança climática. Aqui outros dados para você que você não verá na televisão. Menos de um mês atrás, o Centro CDC para Controle de Doenças em Atlanta, nossa principal organização de saúde pública financiado pelo governo federal, divulgou diretrizes para departamentos de saúde estaduais sobre pacientes infectados com coronavírus. Como você rastreia a propagação dessa doença? Em uma outra nota de rodapé para a imprensa, o CDC reconheceu que os pesquisadores não têm evidências de que as máscaras oferecem qualquer proteção contra o coronavírus. Nada, nenhuma. Enquanto as autoridades trabalham para rastrear a disseminação, o CDC sugeriu que eles ignorassem se as pessoas estão ou não usando máscaras. Ou seja, se as pessoas usam máscaras ou não, usar uma máscara pode ser completamente irrelevante para a propagação do vírus. Ok, então ainda não há provas de que a máscara nos protege contra o Covid-19? Essa aparentemente é a conclusão que o CDC chegou. Não foi algo que o Trump tweetou. O CDC colocou isso em um comunicado para os estados. Parece um furo de notícia, mas por que isso não está nas grandes páginas de um New York Times? Por que a grande mídia e toda a classe de liderança dos Estados Unidos da América ignoram isso? As máscaras são obrigatórias, elas são obrigatórias em todos os lugares. No outro dia, Joe Biden anunciou que se ele for eleito, você será obrigado a usar máscara mesmo quando estiver sozinho lá fora. O que está acontecendo? Você sabe o que está acontecendo. O medo funciona. Quanto mais medo você tem, mais você aceitará. Isso é da natureza humana. Quanto mais afastado você fica da sua família e dos seus amigos, mais poder eles têm para controlar você. Então, resumindo, ponto de partida ou não? Acho que sim, que é um ponto de partida para o próximo ato da grande saga. E se as pessoas querem acreditar ou não, o sistema religioso está no cerne da questão. Sim, e temos uma guerra entre Deus e o seu arqui-inimigo e seus respectivos representantes. Afinal de contas, o chefe dos jesuítas é chamado de general, o que significa que ele faz parte de um exército. Talvez você possa colocar o link de Greta para Malta aqui embaixo na descrição para quem quiser ver como funciona. Vamos dar uma olhada no que o jornal católico oficial tem a dizer sobre esse assunto. Esse é o L'Osservatore Romano, é de julho de 2020, o projeto para um novo mundo. Uma vez que sabemos para onde ir, torna-se mais fácil chegar lá. Mohamed Yunus, economista Prêmio Nobel de 2006, laureado e criador do microcrédito moderno. Ele tem ideias bastante claras sobre o que fazer em um mundo potencialmente mudado pelo coronavírus. Para começar, para proteger a todos, no mundo inteiro, do vírus com uma vacina que irá ser declarada um bem comum global. Quem é o campeão do bem comum? Os jesuítas. E em seguida, simplesmente para criar um mundo muito diferente. Estou tão feliz em ver que o Papa Francisco tem o mesmo sentido como eu. Voltar para o mundo antigo seria uma ação insana, porque o mundo de onde viemos era um mundo muito inóspito. As nações mais prósperas do mundo foram as nações protestantes. Eles tiveram que ser derrubados. E aquele mundo de prosperidade e de liberdade teve de ser destruída. E sua liberdade teve que ser tirada, porque eles querem ter o mesmo controle que eles tinham na Idade Média. Interessante. Então, esse mundo que ele diz que era muito inóspito, era muito hospitaleiro, até que eles começaram a interferir e fomentar todos os motins e os caos, porque, afinal, ordo abical, a ordem através do caos, é o que eles representam. Um mundo aterrorizante, um mundo que estava prestes a acabar com o aquecimento global, eles sempre têm que trazer isso. Esse é o seu trunfo. Pela concentração de riqueza. Me desculpe, mas o que o aquecimento global tem a ver com isso? Pela inteligência artificial removendo seres humanos de seus empregos. Naquele ponto, tudo estava convergindo e tínhamos apenas alguns anos que sobrou antes de todo mundo entrar em colapso, devido ao aquecimento global, muito pouco tempo antes que o mundo se tornasse impossível de viver. Acho que o diabo sabe que o seu tempo acabou. E, portanto, ele tem que empurrar a sua agenda. E quem são aqueles que o irritam?
O povo de Deus que guarda os mandamentos.
Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Em outras palavras, eles acreditavam no que Jesus acreditava e acreditavam na palavra de Deus, coisa que eles não acreditam. É o mesmo para a concentração de riqueza, que é a bomba relógio que pode explodir politicamente, socialmente, com raiva, e o mesmo para a inteligência artificial, por causa do qual as pessoas não terão emprego ou nenhum trabalho para elas. Esse não é o tipo de mundo para o qual gostaríamos de voltar. Esse é o ponto, e o coronavírus fez um grande favor, apesar do fato de se ter tornado uma situação horrível para o planeta. Mas nos fez um grande favor porque parou a máquina, correndo em direção à morte. Fascinante. Então não vamos discutir a questão se é uma plandemia ou pandemia, mas os problemas são muito claros, de fato. Como uma declaração final, 1 Coríntios 3, 16 a 17 diz: Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Pois o templo de Deus é santo, que sois vós. Então, se tornou uma questão moral? Especialmente se puder modificá-lo geneticamente.
Isso não é o que Deus quer.
Eu acho que Deus vai intervir muito em breve. E então veremos destruição em escala inimaginável. Agora, em nosso próximo episódio, vamos passar dessa questão de base para a questão real, que é a questão final, que é a questão de adoração. E então vamos discutir os eventos até a vinda de Cristo, após a vinda de Cristo e a restauração de todas as coisas. Nós temos que tomar uma decisão. E uma série de pequenas decisões eventualmente levam para grandes decisões. Que Deus nos ajude a ser fiéis e para fazer uma escolha que esteja em harmonia com a sua vontade. Vamos orar? Nosso amoroso Pai Celeste, quando a humanidade acredita que pode brincar de Deus, então chegamos em um ponto onde o Deus do universo, o Criador de todas as coisas, que tudo o que fez era muito bom, e que não terá escolha a não ser intervir. Eu acredito que era assim no mundo antediluviano, e eu acredito que nós estamos nos aproximando desse mesmo ponto. E o que nos resta fazer é tomar decisões. Decisões baseadas em uma diretiva moral que encontramos na palavra de Deus. Nos ajude a tomar decisões certas para que estejamos do lado direito da questão. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por nos assistir. Para se inscrever, clique aqui. Clique no sininho para ter notificação. Para assistir o próximo vídeo, clique aqui. Obrigado.